Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast. As grandes empresas do streaming estão se movimentando no tabuleiro para expandir suas conquistas, seu Tato Tarkan. E agora a competição parece que ficou mais acirrada. No update dessa semana, vamos falar sobre as novidades em relação a Netflix, HBO, Amazon e Disney.
E mais do que isso, nós vamos falar e responder a verdadeira pergunta: vale a pena assinar tudo e mais? Eu, antes dessa gravação, sentei, peguei todos os principais serviços que eu imagino que as pessoas possam ter interesse em assinar.
Perfeito.
Montei um pacotão e vi: quanto custa se eu assinar tudo? E eu vou falar esse preço aqui e vou explicar, inclusive, qual seria o cenário ideal que eu construiria na minha cabeça pra...
Você fez a sua conta ali e juntou aí. Fecho isso com esse, esse com
esse. Não, eu te falo, o quanto eu estaria disposto a gastar, como que eu soluciono essa questão. A gente vai falar muito, porque a questão é: a pirataria vai voltar? Porque as empresas estão estimulando aí, né? Tá no caminho.
Tá,
porque assim... Tem a galera da TV a cabo que, na minha opinião, vai migrar pra streaming.
Sim.
Mas você vai pagar o mesmo valor?
Não.
A ideia não era essa. As pessoas antes assinavam só Netflix e falavam assim: ah, puta, vale muito
tá
a pena.
Tá resolvido.
Ao invés de pagar 300, eu pago 30.
Uhum.
E agora a brincadeira já não tá mais assim. Professor Mauri, vamos lá. Vamos falar primeiro das novidades. Antes, vou mandar aqui um Raul e um... Porque, cara, Israel Vitorino, seu lindo, mandou... um superchat em agradecimento às perguntas que a gente responde aqui. A gente respondeu a pergunta dele. Então, se você... inclusive, eu vou falar, porque a gente nunca fala isso. Se você está ouvindo o update, saiba que também nós fazemos ele ao vivo no nosso canal do YouTube, em youtube.com/geek. Se você está no nosso canal do YouTube, saiba que você pode participar da live deixando comentários. E saiba, não importa se você está no YouTube ou no... podcast, eu não sei porque eu demorei pra ver. Eu tô com uma, deu uma dor de cabeça antes da gravação.
Suspense.
Uma pausa dramática. Ou se você está no podcast, saiba que antes e depois da live do update, a gente troca ideia com a galera e responde perguntas, responde dúvidas em relação à tecnologia, consumo, softwares, melhores opções, melhor custo-benefício. Responde todas as perguntas, várias delas viram vídeo no canal pro respondido, que são gravados ao vivo pra galera. Então, se você tá ouvindo o podcast ou assistindo o vídeo depois, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho pra ser notificado de quando tem essa live, pra você participar e tirar dúvida. Ah, quero comprar um celular novo, preciso de uma consultoria. A gente faz de graça na nossa live aqui no YouTube.
É isso.
Certo,
João?
Certíssimo. A gente tenta responder todo mundo e a gente, de fato, consegue uma boa porcentagem.
É isso aí.
Uma boa porcentagem. Professor Mauri, vamos lá. Começando pelas novidades... Vamos falar da Netflix?
Vamos falar da Netflix, cara. Netflix, que desde o ano passado, na verdade desde 2019, já vem dando seu ar da graça de que quer expandir
o
seu mercado de entretenimento sob demanda, né? Eles já... começaram primeiro pegando conteúdo de terceiros, colocando no seu catálogo. Depois começaram a produção própria de conteúdos originais Netflix. Até alcançaram a sua conquista de Oscar, que foi um objetivo da Netflix, né? Mostrar para o mercado, mostrar para o mundo que
sim,
a qualidade pode fazer sim um material que é vencedor de Oscar. E eles foram atrás e conquistaram, inclusive criando suas próprias salas de cinema espalhadas aí pelo mundo, né? Qual é o próximo passo para essa grande da Netflix? É, senhoras e senhores...
De acordo com o site The Information...
Fazer seus próprios jogos.
Sim, Netflix também ser uma plataforma de jogos. A gente não sabe se por streaming, imagino que sim, né? Ou se um serviço tipo Apple Arcade também poderia ser, não sei. Talvez vender um pacotão de serviços, assim como a Amazon vende, né? Você assina o Prime, aí você tem o Prime Entregas, o Prime Video, o Prime Gaming, o Prime Reading, o Prime Music e o Prime, Prime, Prime. Mas a parada é... O fato da Netflix dar um sinal disso é muito bacana, porque se tem alguém que tem servidor de streaming ao redor do mundo...
Com uma ótima compressão.
Com uma boa tecnologia de compressão. por uma qualidade de 1084K, já é a Netflix. De todos os serviços, a Disney Plus também não tive nenhum problema. Mas Netflix tá no top 3 aí de melhor qualidade de imagem, de compressão, de qualidade de transmissão, de otimização de banda. O serviço Netflix é muito bom. Imagina se a Netflix lança um serviço... Até porque eles têm a capilaridade, eles têm penetração global pra fazer. Vamos lançar em 30 mercados hoje.
É isso aí mesmo. Funciona em um, é só replicar nos servidores e o negócio acontece, sabe? Netflix tem potencial pra isso. E eu acho que faz sentido, sim, ela continuar se movimentando pra que ela, embaixo do seu guarda-chuva, consiga entregar o maior número de serviços possíveis pros seus assinantes, Sato. Porque ela já tem o maior volume de assinantes.
Ela tem um volume bem legal de assinantes.
E aí, a partir disso, pra você fazer a manutenção e começar a incluir... Ah, não, putz, você assina aqui por R$30... R$29,90, R$39,90, mais R$5,90 aqui, você leva também a possibilidades de joguinhos para os seus filhos. E acho que sim, a ideia dos caras é buscar aí criar uma lógica de Apple Arcade, de você pagar uma mensalidade e ter acesso a um catálogo de jogos, sim, a uma opção de jogos para você ter ali, jogar no seu dia a dia. E faz sentido ainda, mas uma marca como a Netflix, tá? Antes de você comentar, é que Netflix também está no smartphone. Sim. A gente associa o Netflix muito à televisão, né? Não, a tela grande. Lugares. Mas os caras têm um aplicativo para celular. Imagina você poder jogar também
celular,
ali pelo
tablet,
celular.
Celular, tablet, computador, tem tudo.
Ah, oh, meu, pelo amor de
Só
Deus.
Só não tem para Mac, eu não consigo entender.
Não tem
aplicativo para PC e não tem para Mac.
Ah.
Não entendo essa lógica, mas...
Mas tem para iPad.
Tem para iPad, tem para iPhone, tem para tudo. É, só não tem pra Mac, o que é engraçado, né? Mas tudo bem. Uma parada que eu queria falar é que eles já têm algumas experiências de jogos ou de interatividade através dos jogos como Bandersnatch ou aquele do Minecraft que eles fizeram. Então, assim, a Netflix tá namorando os conceitos. E aí eu acho que a gente tem uma chance de ver uma novidade boa da Netflix. O que é engraçado, que sei lá, falar, puta, novidade da Apple. Ah, você vai esperar o WWDC, os anúncios de tanto tempo ao mundo, né, ao ano. No Google, tem o Google I.O. e tem não sei o que, os grandes lançamentos ao longo do ano.
Sim.
Samsung, você tem, e tem os grandes...
Os Unpacked.
É isso aí. A Amazon tem meio que um monte de surpresa, mas você meio que tem os espaços que você espera. A Netflix não faz evento de apresentação.
Então, cara, eu acho que o único jeito nessa vida de, meu Deus... Da E3 ser boa, essa Netflix, participar e fizer um anúncio desse.
É verdade, tem cara de eles fazerem uma E3.
Apresentar, né? Pra mim, de verdade, acho que é o único jeito de fazer o negócio funcionar. Inclusive, esse rumor, né, ele já vem acontecendo há 2 anos, né, da Netflix ter seu movimento de jogos aí, seu braço de jogos. E isso está realmente cada vez mais próximo, né, como o The Information acabou publicando esse rumor, porque a Netflix está em busca de um executivo para cuidar dessa parte gamificada, dessa parte de jogos dentro da empresa. Ou seja, provavelmente isso está cada vez mais próximo. Acredito eu que não veremos isso em 2021, mas temos condições de ver, de repente, em 2022.
Tô vendo aqui uma matéria do Game Informer que a Netflix anunciou que vai ter um evento em junho durante a E3... pra falar sobre a segunda temporada de Witcher 2 e uma série de TV do Cuphead.
E aí,
na
será
E3.
Que... E aí, né?
Não sei.
E aí, de repente vai...
Não quero entrar, não quero, eu sou o cara que entra nos hype. Não quero construir essa expectativa. Mas essa é... Drop the mic, né?
Falar lá da sériezinha, blá, 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 e falar... Estilo Steve Jobs, falar, tem mais uma coisinha aqui.
One more thing. Vamos falar agora também de HBO. A HBO agora já saiu lá fora, agora tá pra sair aqui no Brasil.
HBO Max.
Isso, a HBO, porque na verdade é um grupo de mídia, que tem o Warner Media, não sei o que lá, e agora tem o HBO Max, que meio que, tipo, aumenta o catálogo da parada, mas ao invés de ele aumentarem o catálogo e distribuir na mesma plataforma que já tinha, eu acho até que bom. Mudar pra esse HBO Max, porque eu espero que seja uma plataforma melhor.
HBO
Go, cara, é um serviço medíocre.
Não, tem. HBO tem 55 mil serviços ou não. É o HBO, que você pode assistir pelo aplicativo. Nossa. O HBO On Demand. On Demand. O HBO Go. O HBO Max. O HBO Whatever.
A ideia é que o Max...
HBO, pelo amor de Deus.
A ideia é que o Max... Mauri, esse é meu papel aqui.
Ah, deixa não, eu mano. E faz... E pelo menos faz direito.
Ah, vamos lá. É e isso. A ideia é que agora vai ter um só. Vai ser HBO Max. Tá? E vai chegar no Brasil, a gente já tem anúncio dos preços deles, tá? Inclusive, o Friends Reunion, que saiu hoje na gringa.
O que é o quê?
O Friends Reunion.
Que pronúncia bonita. Obrigado. Essa sua.
Thank you.
Agora, fala em português.
A reunião do elenco de Friends, dos amigos.
De
os agora amigos. Fala em espanhol. La reunión de los amigos. De la reunión. A reunião de Friends saiu hoje na gringa, tá? No HBO Max. E vai chegar no Brasil com o lançamento da plataforma agora durante o mês de junho.
Dia 29
de junho. Então são alguns conteúdos exclusivos. Lá fora, por exemplo, Mulher Maravilha 1984, aquele filme horrível, foi lançado no HBO Max, tá? Mauri nem se atreveu a assistir.
Assisti?
Você assistiu?
Nossa
Mas senhora. Eu falei pra você antes, é ruim.
Você falou.
Você sabia que você tava se
metendo. Não, e aí eu falei, daí minha expectativa tava lá embaixo. E aí eu achei que não existia mais nada
não
abaixo
tinha
do fundo.
Como se decepcionar mais. Você falou, eu vou assistir, porque o Tato já falou tão mal, eu vou assistir, vou me divertir. Não, é uma bosta.
Não,
uma
bosta. É horrível.
E eu gostei do primeiro, Mauri,
não sabia, eu não sabia o que dava pra ir mais fundo.
Dá, sempre dá pra ir mais fundo, Mauri. Essa é a parada. E aí tem um rolê agora que eles estão com... E parece assim, pelo menos estratégia de preço... Tá melhor a estratégia de preço do HBO Max do que tava no HBO Go. A gente tá vendo isso daí chegar no Brasil e é mais um serviço de streaming, mas que, de certa forma, ocupa o mesmo espaço que o HBO Go e traz mais opções. Então, imagino, por exemplo, Friends, que você não vai encontrar em nenhuma plataforma, vai ter lá. Tem alguns conteúdos como Hanna-Barbera, tudo isso faz parte da, sei lá, Scooby-Doo, sabe? Tem um novo filme do Scooby-Doo, vai estar nessa plataforma. Vários desses conteúdos especiais, né, que faz parte do Warner Media... Pode ser, da série da hora, uma nova série do Johnny Quest.
É, uma antiga mesmo.
Então, essa brincadeira toda vai estar lá no HBO Max.
HBO Max, ele chega oficialmente no Brasil dia 29 de junho e os preços estão melhores do que o próprio HBO Go. E aí, a HBO já anunciou que os assinantes da HBO Go vão migrar, vão ser migrados automaticamente para o HBO Max. Para vocês terem uma ideia, né, de preço, o HBO Max, ele será lançado a R$28 por mês. Só que você pode fazer planos de assinatura. Mensal sai R$28. Trimestral, ele sai a mensalidade a R$25,06. E o plano anual, você consegue pagar R$20,07 por mês dentro do plano anual. E eles também estão incluindo uma nova modalidade dentro da sua categoria aí de planos, que é o plano móvel. Achei
que é só para celular.
Celular e tablet, um acesso único por vez e com a qualidade de imagem pensada para esse tipo de dispositivo.
Legal.
Então já sabemos que não será 4K.
Isso aí. Bem, a gente dando um panorama de todo o cenário de streaming, tá? Inclusive aqui, o Bruno mandou, pago a Disney e ainda tem que piratear o conteúdo, é complicado. Falando dos conteúdos lá do Premium Access, né? Que Prime Access, vamos dizer assim, que eles fazem lá antes, né? Premium Access, Prime Access, não sei. E o Dias também mandou aqui, assinar todos os streamings, tá mais fácil pagar a luz do que comprar esses streamings caros pra chuchu. A gente também vai falar disso aqui. Segura, ciruga. Ó, o YouTube Idol mandou, um streaming que assinei e me surpreendeu foi Globoplay. Já vamos falar disso também, aliás, um Raul pro Tio Idol. Depois a gente tem que entrar em Amazon Prime, porque a Amazon comprou ou está em negociação, finalização de negociações com a MGM. É porque às vezes tem aquela parada de oficializar a compra, tá. Mas aí tem não sei o que lá, tem que ver essa
questão, o órgão se
não é monopólio, os Estados Unidos tem que aprovar. Tem umas paradas dessas para essas grandes empresas. Mas o ponto é que eles compraram MGM. E aí quando compraram MGM, nessa brincadeira da MGM vem James Bond, vem Rambo.
Oh.
Tem um monte de conteúdo desse, cara.
Cara, e os caras, né, da MGM, a Metro Goldmeyer, lá, eles têm, velho, é uma das empresas mais tradicionais do cinema.
É do Leãozinho.
É do Leãozinho, como que é? Leãozinho, é isso aí, velho. A compra foi feita, senhoras e senhores, por apenas pela bagatela de 8,45 bilhões de dólares.
Amazon, estamos disponíveis para conversas.
Vem!
Estamos disponíveis para conversas.
8 milhões e meio.
Bilhões.
8 milhões e meio.
Eu venho para 8 milhões e meio a Rede Geek.
Eu dou 10% de desconto se pagar à vista.
Fechou.
E a entrega é grátis pelo Prime.
Mas a parada é a seguinte, isso na verdade é um reforço, porque imagina o seguinte, se a Amazon antes estava, sei lá, trabalhando com terceiros para produzir os conteúdos originais deles, hoje a Amazon na verdade já teria, através dos estúdios MGM, uma infra pronta, uma equipe já com conhecimento técnico, todo o setup de produção para fazer as suas produções originais internamente. Louco. Então, cara, é muito bacana, sem contar todo o catálogo que vem na brincadeira.
Mano.
Genial. Cara, eu acho que é uma boa estratégia pra Amazon, que tem um custo bom no mercado. Eles custam, no Brasil, R$9,90 assinatura, R$89,90 anual.
É absurdo.
Que é um absurdo, e você ainda ganha todos os outros serviços. O Prime Reading, que inclusive agora Reading, eu tô lendo o Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Peguei de graça, tô lá lendo. Show de bola. Tem o Prime Music, que é um serviço que eu não uso. Tem o Prime Gaming, que é um serviço que eu uso, porque aí eu tenho lá no Twitch como dar o subs lá, né?
Uhum.
E você ganha as vantagens dos jogos também no Twitch. Então, cara, bem legal. Esse é um movimento que a Amazon tá fazendo pra ganhar mais força.
E faz sentido, cara. E faz sentido. Pô, você tem um catálogo com mais de 17 mil opções, cara. Porra! Valoriza demais seu passe, né, no mercado.
Sim. Depois vamos falar de Disney, porque agora a Disney tá pra lançar no Brasil o Star Plus. Que de verdade Disney, é o conteúdo. Porque assim, vamos lá.
Pelo amor de Deus.
A Disney quer aumentar o catálogo.
Beijo na boca, pelo menos.
A parada é a seguinte: existe uma lógica na cabeça da Disney, né? Da cabeça corporativa da Disney, dos corporativos, dos executivos, executivas da Disney, que é a seguinte. A Disney tem dois catálogos diferentes, porque eles têm várias empresas produtoras de conteúdo. Dentre elas, tem o conteúdo familiar, que tem espaço na Disney, no Disney Plus, e tem o conteúdo que já é mais adulto, que tem drama, suspense, terror, e umas paradas mais adultas que às vezes não são, como que eu posso falar, compatíveis, eu ia falar surdos, mas compatíveis, o pessoal ficou elogiando meu inglês antes, né? Compatíveis com a parada familiar. Nos Estados Unidos, você assina um e tem direito ao acesso ao Star Plus, que basicamente faz sentido. São dois serviços ali pra você diferenciar, mesmo que esteja um dentro do outro, tá?
Sim, como se fosse assim, um canal dentro.
É, né? Isso aí, a parte adulta dentro ali, que só alguns perfis têm acesso.
E quando eu falo adulto...
Não é pornografia, não. Tô falando assim, conteúdos que tipo, não sejam adequados para crianças, tá? Com aquela linguagem familiar da Disney. Aqui no Brasil e em outros mercados, eles vão trabalhar como serviços de streaming separados. A gente não sabe questão de precificação. Tem rumores de que vai ser um preço diferente, vai ter um adicional para ter acesso ao Star Plus. E aí para ter, por exemplo, catálogo de Simpsons, Family Guy, Orville, até mesmo Lost. Todas as séries que, de certa forma, são que pertencem, né, ao catálogo da Disney. Honestamente, sei lá, Deadpool, por exemplo, o filme, não vai estar no catálogo da Disney Plus. Mas no Star Plus pode estar. Então, assim, essa é a lógica. Mas, na minha opinião, é um erro não estar isso dentro do mesmo plano. Mas...
Eu imagino que eles vão lançar um pacote. Ó, você pode assinar um ou outro, ou os dois juntos.
E vai ter a promoção que...
É isso aí.
Mas por R$2...
Mais por R$25 você leva o segundo. É. Mas Disney, vá a merda, né? Pelo amor de Deus, gente.
Isso assim,
facilita,
cara,
a minha vida, meu.
Hoje, olhando para o cenário total, tá? A gente tem serviços como DirecTV Go, Claro TV Box, que também vale a pena a gente falar aqui, que entregam uma experiência mais próxima de TV a cabo.
Mas Globoplay também, né?
É que tem a Globoplay com canais e sem canais ao vivo, tem uma experiência assim. Tá, mas falando, tipo, de... Porque tem todos um pacotão de canais, DirecTV Go, Claro TV Box, muito bacana. Eles têm um preço um pouco acima do serviço de streaming, mas eles entregam uma leva muito grande, inclusive de conteúdo pro streaming.
Sim.
Só que esses conteúdos, né, que você tem de catálogo, pra você assistir a hora que você quiser, né, on demand, você tem essa parada toda. São, às vezes, temporários, ficam só algumas temporadas. Tem umas paradas dessas. Inclusive, no DirecTV Go, você assina, ganha 2 anos de HBO. Tá essa promoção ainda no ar. E você tem acesso ao catálogo dentro da própria plataforma, tá? Não tem acesso ao HBO Go. Parece que pra HBO Max existe uma chance disso mudar, mas aparentemente não vai rolar. Isso tá, custa, esse serviço custa R$59,90. Eu acho o DirecTV Go a melhor solução hoje, na minha opinião, pra isso.
Parece ser o melhor custo-benefício mesmo.
E ele atende um cenário diferente dos serviços de streaming, do catálogo de streaming. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui um apanhadão de todos os serviços, falando as vantagens deles, né? Que conteúdos tem em especial, ou se não tem conteúdo especial, bacana. E uma média de preço. A gente tem DirecTV Go, como eu falei, R$59,90. Netflix, o preço mais barato do Netflix, que é o básico, que não tem resolução 4K, que é resolução, sei lá, em uma tela ou duas telas, aquele negócio super limitado, é R$21,90, o mais barato. Mas de verdade as pessoas vão pagar uns R$30 pra ter o acesso lá com pelo menos mais gente na família. Não tô nem falando 4K, tá? Disney Plus, R$27,90 é o preço mais baixo que tem ali na hora, naquele setup você fazendo contato anual em promoção. Amazon Prime é R$9,90 por mês, dá pra você pagar R$89,90 no ano, mas tô pensando na lógica de mentalidade, tá? Paramount Plus, R$19,90, não vale a pena. Paramount Plus não tem uma merda de conteúdo da Paramount Plus que eu acho que vale a pena, que não tem, sei lá, tem Avatar, A Lenda de Aang, sabe, um negócio desse, que também tá nas outras plataformas. Assim, Paramount Plus, vamos dar uma trabalhada aí. Tem Handmaid's Tale, que tá com uma diferença pequena de lançamento entre aqui e a gringa. Eu acho que é basicamente isso. E Handmaid's Tale, essa última temporada, tá bem legal. Eu tenho o Paramount Plus porque um dos serviços que eu assino em casa me dá de graça Paramount Plus, e aí eu peguei. HBO Max. O preço mínimo de entrada no Brasil, tirando o plano exclusivo mobile, que pra mim é um outro cenário, tá? Eu já tô indo pra plano de televisão, pra você poder colocar na sua televisão, tá? É R$28. Apple TV Plus. Apple TV Plus, eu admito que eu tive uma pouca experiência com Apple TV Plus. Quero ter uma experiência melhor com Apple TV Plus. As séries são muito legais, mas eu não tenho uma noção do catálogo todo. A percepção que eu tenho é que é um catálogo muito pequeno e que meio que não vale a pena R$9,90 por mês. Apesar de que os conteúdos... Vale a pena você acessar, assinar, sei lá, pegar um mês, debulhar e depois você pega de volta, entendeu? Faz uma brincadeira dessa. Mas custa R$9,90 por mês. Todos os preços que eu tô falando aqui em real, na realidade brasileira. Globoplay. Cara, Globoplay tem um catálogo muito legal. A minha recomendação só é não tente assistir no mesmo horário da novela. Porque durante a hora da novela, a Globo não tem servidor, pelo menos até as últimas vezes que eu tentei, não tem servidor pra melhorar, pra segurar a bronca. Eles melhoraram muito nos últimos meses. Testei e tô testando o Globoplay. E, cara, tem um catálogo muito legal, divertido. Tem um histórico da Globo,
isso que é muito legal,
bacana. Falta pra mim uma organização, por exemplo, de temporadas em algumas coisas. Sei lá, Jô Soares. Maurinho, seria legal se o Jô Soares tivesse uma divisão por ano?
Putz, com certeza.
Não, lá não. Você tem que pegar o último e ficar...
Caraca,
e se der pau no aplicativo enquanto você tá voltando?
Não, perdeu.
Você tem que começar do zero. Então, cara, assim, de verdade, podiam ter separado por ano, por mês, não sei. Criar uma lógica de temporadas ali. Fica a dica aí, Globoplay. Globoplay, no pacote que eu acredito que é o mais fácil, que as pessoas vão pegar, R$19,90 por mês. Depois disso, a gente tem Telecine Play, que tem acesso ao catálogo do Telecine de streaming, que várias coisas chegam primeiro no Telecine.
Sim.
E é muito legal, porque são os contratos que o Telecine faz.
Mas é caro.
R$37,90. R$37,90, então, é uma realidade próxima do plano familiar do Netflix.
É.
Não sei se o que eles entregam é compatível, mas eu não assino o Telecine Play. Já tive experiências com a parada, mas não vejo o benefício.
Motivo, né?
Aham. Uhum. Pra galera que gosta de anime, a gente tem o Crunchyroll, que é muito bacana, dá pra você assistir de graça, inclusive vi inclusive um anúncio no canal dos nossos amigos do Castro Brothers, que eles fizeram um anúncio essa semana de legal. Crunchyroll, mas Crunchyroll dá pra você, tem o um plano gratuito que você assiste propaganda e não tem acesso a todo o catálogo, não tem acesso a algum catálogo dublado, mas tem tudo legenda, tá? Ou se quiser, o plano mais barato deles lá é R$25,00. Pra você assistir em uma tela ao mesmo tempo. Porque eu acho que pra assistir anime, Você não tem uma penetração na família, assim, grande o suficiente pra falar todo mundo que assiste anime ao mesmo tempo.
Sim.
Mas às vezes anime, pra você dividir com os amigos. É anime, não é hentai, tá? É porque eu falei penetração, mas é uma penetração no sentido Michaelis, tá? Mesmo, da parada. É, e o plano deles é básico, é tipo R$25. Depois disso, tem um serviço que eu acho que é curioso, que tem mercado pra isso, é o esporte interativo.
Sim.
Que tem o EI Plus, que é R$19,90. É uma parada que pra mim não tem interesse, mas que eu tenho certeza que tem muita gente que tem interesse. Galera que gosta muito de esporte, cara... faz diferença e é um serviço também bem bacana. E o YouTube Premium com R$20,90, que ele tá aí no meio porque ele tira anúncio dos YouTube. Então quem assiste muito YouTube,
sim,
é uma parada legal.
E você consegue ter as funçõezinhas de fazer download, assistir em pop-upzinho,
isso, lá, bloquear a tela e continuar ouvindo como se fosse um podcast. Quero mandar aqui um Raul pro André Luiz, o Capitão Holt da Cavalaria, que mandou um superchat pra gente, mandando: é, a Disney é gananciosa, pra que outro serviço? Cria mais uma aba lá dentro do Disney Plus com senha, sei lá. É isso aí, Disney. Ouça o André aí, faça isso, porque é a melhor solução. Agora, olhando o cenário total, tá? Esse cenário total...
Sem considerar Spotify, né?
Sem considerar Spotify, Deezer... É que, por exemplo, você assina o YouTube Premium, você tem direito ao YouTube Music.
Se assina
o Amazon Prime, você tem o Prime Music, que não tem todo o catálogo do Prime Music lá, mas tem o Prime Music, sei lá. Uhum. É, assim como a Apple tem o plano do Apple TV, mas você pode pegar o Apple One, que você tem iCloud, não sei o que lá, ganha Arcade, Apple TV, Apple Music, também tem a parada no rolê. Então, sem considerar streaming de música, falando só de streaming de vídeo, tá? Só de séries e filmes. Somando todos esses serviços no plano mais barato e básico, que eu acho que vale a pena, são R$301. O que é compatível com o cenário de TV a cabo.
Sim.
Qual que é...
Mas não precisa ter todos.
Não precisa ter todos. Por exemplo, eu não gosto tanto de anime. Tô curioso muito mais pra assistir Rama Meio, que é uma série que eu comecei e parei, porque eu gostava do mangá. É uma das poucas coisas...
É mesmo?
É mesmo. Acho muito da hora o conceito.
Mas é meio hentai, não é não?
Não. Tem uns peitinhos, mas é por conta da zoeira ali. É. Que é... Não, mas eu não vou ficar discutindo anime aqui com vocês. É. A parada é a seguinte. Mas não... Acho que nem tá no catálogo do Crunchyroll. Tem, acho que, um dos conteúdos de drama lá no Crunchyroll. Então, não é o ponto. É, Telecine, pra mim, também, nessa brincadeira, já economizei quase R$60.
É porque, por exemplo, DirecTV, ele te dá acesso a catálogos de filmes que o Telecine te colocaria. Ou até mesmo a Globoplay te colocaria.
Sim.
E a Esporte Interativo também. Então, são três que, se você assinar DirecTV, já caem esses três
aí. É isso aí. A minha lógica tá no DirecTV Go. Então, DirecTV Go com Amazon Prime e Netflix, a gente tá falando R$60... Mais R$21,90 no básico.
Quer que eu abra a calculadora aqui pra você?
Não, vou fazer o cálculo.
Você consegue?
Mais R$9,90. Arredondando aqui, Maurinho. É. Arredondando aqui. Porque 20 mais 20 vai dar 40, mais 60, R$100.
R$100.
Esse é o basiqueta. Mas, putz, Disney Plus agora tá com umas séries especiais exclusivas. Tem aquela sacanagem do Premier Access lá e tudo mais?
Não, mas espera lá 20 dias.
É, cara, R$130, eu acho que é o... É o filé.
É o tufo do mufurufo.
É o tufo do mufurufo. Tem a parada do YouTube Premium, que eu acho que é um serviço muito legal. Mas a parada é a seguinte, agora fazendo uma análise, eu vou alongar um pouco esse update agora com esse levantamento. Tanto serviço de streaming levanta pra gente uma pergunta. Isso não estimula, porque muita gente não tem R$130 pra gastar de streaming todo mês. R$30 você tem.
Você dá um jeito.
Pode dar um jeito. Óbvio, depende da sua realidade, tá? Não tô falando assim. Muita gente tem acesso a R$30 pra gastar com entretenimento ao longo de um mês inteiro.
É isso.
Pensando numa família, tá? Pensando na galera, meu, tá, tipo...
Ou às vezes faz um bem bolado, você, putz, é assinante...
Divide com o primo, que mora junto...
E aí divide e tal.
Uhum. Dá pra fazer uns bem bolados desse, é melhor o cenário, porque vários deles têm plano familiar e entendem a realidade do brasileiro, que vai dividir com um amigo, família, e construir meio que um packzinho pra poder ter acesso a mais coisa.
É isso aí.
Na boa. A gente sabe. Ninguém aqui... Os executivos não são burros.
É isso aí,
né? Eu quando eu fico irritado, falam que eu corto o plural das coisas, né? E não sotaque moca. Mas é verdade, executivo não é burro. Porra, Belo. Agora sim, vamos lá. Matheus, você falou que drama meio demais. Me fala depois onde assistir, porque eu não sei. Cara, Olhando esse cenário inteiro... Esse stream é ótimo. Olhando esse cenário todo, eu acho que essa abertura com tantos serviços de streaming pra você conseguir assistir os conteúdos que você quer vai fazer com que as pessoas escolham o valor mínimo que eles vão gastar. E de tempos em tempos, fala assim, vamos agora...
Cancela esse, vai entrar naquele.
E mantém mais ou menos a mesma faixa mensal.
Certo.
Fala assim, cara, eu vou cancelar a Netflix agora e vou pegar o... Sei lá, o HBO Max, que tá mais ou menos na mesma fatia de preço. Umas coisas assim, sabe? Uhum. Que vai ser a nova temporada de, sei lá, Westworld, que eu gosto.
Sim.
As pessoas vão fazer isso. E ficar migrando de serviço nessas brincadeiras, assim, tá? Eu acho que essa é uma outra possibilidade.
Sim.
Pra quem não pode gastar muito dinheiro. Mas eu acho que muita gente vai acabar voltando pra lógica da pirataria. A gente não tem no Brasil uma lógica como a gente tem na gringa, em alguns países, de multar, né? Já tentaram fazer isso, mas... Multar as pessoas por terem baixado. Mas as pessoas têm acesso a VPN. Sabe umas paradas dessas, assim, cara? Assim, de verdade, mano... Não acho que essa é a lógica. Eu acho que, na verdade, é uma questão de comportamento do mercado. Eu entendo que existe um custo para esses serviços, tanto de desenvolvimento quanto de servidor. Existe o custo da propriedade intelectual dessas marcas. E eu, particularmente, me esforço ao máximo para pagar tudo que assisto, para ter direito de assistir as paradas, de fazer tudo certinho. Se eu tenho condições de fazer, e se existe o conteúdo oficialmente no Brasil... Eu vou me esforçar pra fazer do jeito certo. Nem que seja, putz, quero muito assistir um filme, não tem em lugar nenhum. Aí eu vou lá e, sei lá, alugo o filme. Que dá pra ter essa função. Sim. Tem o Google Play Filmes, tem a Microsoft, não sei o que lá. Tem o Apple. Tem um monte de serviço integrado em várias plataformas que você consegue fazer.
Saraiva.
Saraiva não tem mais. Mas tem essas lógicas, existe essa possibilidade. Mas eu acho que muita gente, Mauri... vai migrar pra pirataria de novo.
Vai.
Porque o que acontece? Vai. Qual é a vantagem de você ter um serviço de streaming?
É a facilidade.
É a facilidade, cara, de você ter o serviço. E eu digo isso pra... E olha, eu digo isso e vou admitir uma parada pra vocês. Se tem uma série que eu assisto e a empresa de streaming demora pra me entregar comparado com o que tem na pirataria, pra mim já não é uma vantagem.
Realmente.
E moralmente eu nem me sentiria culpado. Porque eu tô pagando pelo serviço através da, sei lá, Netflix tem aquilo no catálogo.
Uhum.
Mas...
Demora um ano pra
demora me trazer. Uma semana. Pra mim não é nem um ano, Mauri. Uma semana. Pra mim o prazo que tem que ter é tipo 2 dias no máximo. 2 dias no máximo.
Dá
e
muito bem,
E fala assim,
né, pô,
a gente vai colocar primeiro legendado.
Né?
É, fala, vou colocar legendado. E depois eu vou colocar...
Versão dublada.
Versão com a dublagem.
Apesar que dá pra você fazer simultânea a dublagem, né?
Dá, depende do acordo, depende da distribuidora.
Dá, não, mas tecnicamente
dá. Dá pra fazer, porque a gente já viu fazer.
É.
E agora você vai falar, mas a legenda tem uma questão complicadora. Se a galera da pirataria se reúne num grupo, traduz a merda do negócio, faz... Tem equipe de revisor.
Mas...
É profissional, cara.
Sério, tipo, saiu um negócio, uma hora depois a legenda já tá disponível,
isso,
mano.
Acontecia desde Lost.
É, velho.
Isso acontecia desde Lost, gente.
Isso, Lost, a galera fazia a legenda ao vivo ali, mano.
Então assim, cara, na boa, dá
pelo
pra
amor
fazer.
Deus, pelo amor
dá
de Deus.
Dá pra fazer.
Dá mesmo.
Tá? Então, eu acho que esse é um outro cenário. Se a pirataria te entrega, e a pirataria não é fácil, a pirataria exige... Por exemplo, desde você se arriscar de baixar arquivos por torrent,
sim,
de não saber qual a origem daqueles seeders, de não saber o que vai chegar de fato quando você acabar de baixar, de abrir arquivo corrompido, de pegar vírus, malwares, todas essas paradas, de ter que, às vezes, baixar o arquivo de vídeo, baixar a legenda, renomear, ficar testando pra ver se tá com a sincronia.
É isso aí?
Essa é a parte chata da pirataria. Quer dizer, fora a parte de você tá infringindo as leis de direito autoral, né? Mas falando pela parte de ponto de vista do consumidor, essa é a parte chata da pirataria. Qual que é a vantagem da pirataria comparado com vários desses serviços? Que entrega antes.
Entrega...
É só isso. E o preço?
Em diversas qualidades.
Em diversas qualidades, exatamente. Com pressões diferentes. O que acontece? Os serviços de streaming têm que ter um preço competitivo suficiente, não pra competir entre elas.
Mas pra estimular.
Mas estimular as pessoas. Cara,
a pagarem pra assistir.
E mudar uma lógica de comportamento das pessoas, porque eu já vejo isso melhor. Antes as pessoas estavam dispostas a pagar um serviço de streaming. E a gente questionou, não vai aumentar a pirataria? De fato, deu uma aumentadinha, mas as pessoas também começaram a assinar outros serviços. Mas fazendo isso de uma forma racional. Pelo menos as pessoas que eu conheço têm meio que uma faixa de preço ali que eles constituem um setup, juntam com família e compartilham contas. Uhum. Tem uns setups desses que dá pra fazer.
Sim.
Mas os serviços de streaming precisam melhorar a praticidade. Por quê? Se a partir do momento que a pirataria te entrega um serviço melhor do que o serviço de streaming, HBO... Desculpa, deu uma... HBO Go! Nossa, minha garganta travou.
É difícil, é difícil.
Que é o caso de algumas empresas, não vou citar o nome aqui porque eu acho que é deselegante.
Sim.
Fazer isso. Honestamente, se a empresa não entrega esse benefício, a gente vai ver as pessoas migrarem.
Acabou, não, e realmente
eu isso acho que, sei lá,
é inevitável.
As pessoas que não têm habilidade com tecnologia... Não, eu não acho que esse é o cenário. Todo mundo vai piratear? Não, eu não acho. Mas vamos rodar DVD e vão vender.
Não, mas quem não tem habilidade com tecnologia também não vai assinar o aplicativo, cara.
Não, mas eu tô falando assim, porque a habilidade de acessar uma página na internet e de piratear um negócio são coisas diferentes. Cara, mas as pessoas aprendem.
Cara, quero ver se colocar a senhorinha lá pra conseguir assinar... sozinha uma Netflix.
Não, é verdade, é difícil.
Mas ela não tem e-mail!
É verdade, não, é difícil. Tá? Em alguns cenários é difícil.
Ela não lembra a senha do e-mail dela,
não, pra tem que pegar o caderninho, acessar. Tem que pegar o caderninho, virar a folha, N.
Acabou,
Netflix é com N ou com M? Vai. Mas assim, a parada é o seguinte: as empresas também têm que olhar por esse processo em ter um valor acessível, porque, cara, a concorrência vai bater forte. Várias pessoas vão ter a escolha de cortar, falar, não quero esse serviço, quero aquele serviço, não quero esse serviço, quero aquele serviço, posso gastar até tanto e ir junto. Às vezes, por exemplo, eu e minha esposa, a gente se junta e fala, olha, eu gasto tanto, você gasta tanto. Ou a gente compra os dois e divide no meio, sabe? Ou fazer isso entre famílias, sabe? Eu e a família do Maurinho, a gente faz esse pacotão. Isso vai acontecer. Mas eu acho que as empresas têm que estar atentas em trazer pro público... uma proximidade. E é difícil, eu sei que às vezes é complicado. Netflix tentou fazer isso com o RuPaul Drag Race. De um dia pro outro fazer a parada. Não conseguiu tão bem quanto conseguiu com Star Trek Discovery. Uhum. Que é questão de horas de diferença do CBS All Access nos Estados Unidos. Entra no catálogo da Netflix do Brasil com legenda e dublagem.
É, né? Bonito.
Então, cara, dá pra fazer? Dá pra fazer. E eu espero que as empresas... realmente trabalhem para melhorar os preços, porque a situação no Brasil só tá piorando. E digo mais, a mentalidade do brasileiro tá pensando... As pessoas falam assim, acho que eu voltava pra pirataria.
Cara, sabe o que eu faria se eu fosse as empresas?
O
eu
quê?
Acho que é a tendência e tem que ser para conseguir sobreviver com tudo isso. Fazer, por exemplo, a TIM tem lá... Se você assina a TIM, você ganha Netflix. Aí eu vou...
Tá,
a Disney, eu vou fazer... A Disney tem que fazer a parceria com a Enel. Você assina lá, paga a conta de energia e você tem direito a acessar a Disney. Aí o outro faz a parceria com o metrô. Se você carrega R$100 por mês crédito no metrô, você ganha HBO.
Isso, aí que vai valer a pena.
Começa a virar...
Isso já tá acontecendo. Mercado Livre, operadoras de telefonia, bancos...
Porque
nossos
você pega...
amigos do Bradesco tem essa vantagem.
É isso aí. Então, você coloca atrelado a um serviço que é essencial... O cara não tem como fugir de você. Ele é obrigado, ele precisa daquilo. Sim. Então ele vê como vantagem e acaba levando pra casa também o seu serviço.
Então, cara, de verdade, é um processo complexo. Eu acho que dá pra gente falar muito mais sobre pirataria aqui e sobre serviços de streaming. É um assunto que eu amo falar sobre. E eu quero saber o que você acha disso. Quem tá assistindo agora na live, peço pra que volte aqui depois que a live acabar, que vai ter os comentários lá embaixo. Deixa no comentário lá embaixo quais são os serviços que você assina. Ó, Thiago Pinto já deixou aqui nos comentários durante a live, mas peço pra que, Thiago, você volte de novo. Ele mandou: assino Netflix e Amazon, mas minha família assina um combo Disney Play com Disney Plus com Google Play. Imagino que eles façam um compartilhamento.
Globoplay.
Globoplay. Falei o quê?
Google.
Não, é Globoplay. Deixa aqui embaixo nos comentários, não se esqueça de deixar o joinha.
Mas deixa o quê aqui embaixo nos comentários?
Quais são os serviços que você assina?
Ah, então tá bom.
Qual serviço de streaming você assina mensalmente? Ou que você tem acesso legalmente, mesmo que compartilhando contas. Beleza? Gente, um Raul pra vocês. Semana que vem a gente volta com mais um update. E a gente tá chegando perto de WWDC, né, Maurinho?
Tá chegando!
Aí o bicho pega, Maurinho.
Então, Raul!
Raul, seus lindos! Tchau!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.